Estamos transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. Se você quer nos ver, além de nos ouvir, acesse o Facebook da UEL FM. Ricardo Lima também está fazendo a transmissão por imagens no nosso perfil do Instagram, @UELFM. Lara Haddad é nossa convidada ao vivo hoje, professora, ilustradora, está fazendo doutorado lá na Unicamp, no Instituto de Artes Visuais, criadora da Escola de Desenho e Artes, Ilustres Ideias. Essa história começou há mais de 20 anos em Londrina, quando a Lara voltou de Portugal. Naquele país, aprimorou seu conhecimento de ilustração, sentiu a necessidade de disseminar suas ideias, ajudar na formação de novos profissionais. Iniciou, então, oficinas pelo projeto Ilustres Ideias em 2003, com patrocínio do PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Se eu estou londrinense há mais de 20 anos, é por causa do PROMIC, que precisa voltar a crescer para que Londrina volte a ser um polo de produção cultural referência no Brasil, como já foi. Palavras da Lara no documentário Vanguarda e Memória, PROMIC 20 anos, lançado no final do ano passado. A gente vai saber um pouco mais dessa história, também da participação de Ziraldo na criação da primeira logo do projeto Ilustres Ideias, de como funciona a escola e o projeto de doutorado da Lara, que estuda a metodologia presente na atuação de arte educadores em escolas não tradicionais. Você pode, inclusive, mandar sua pergunta, mandar seu comentário para a nossa convidada, Lara Haddad, aqui pelo Facebook, também no nosso perfil do Instagram, @UELFM. Boa tarde, Lara, seja bem-vinda. Uma alegria, um prazer receber você aqui. Fazia anos que a gente não se encontrava aqui no estúdio. Eu até me lembrei de uma das últimas vezes que você esteve aqui. Você trouxe um grupo de alunas da Escola de Desenho e Arte Ilustres Ideias, inclusive a jornalista empresária Estela Meneghel, que as pessoas deram depoimentos lindos, né, da relação delas com as descobertas sobre o desenho, sobre as ilustrações. Então, bem-vinda.
Ah, eu que agradeço, Patrícia. Estou feliz de estar aqui com você. Boa tarde, ouvintes. E a gente vai contar um pouquinho dessa história, né, bem londrinense, bem pé vermelho, que nasceu com, né, esse incentivo, essas palavras que eu... Né, que você bem resgatou aí do documentário. Foi uma entrevista que o Luciano fez, né, quando ele foi lá na escola, e aí ele falou, não, Lara, fala, começa a falar e conta como é que começou, né? Eu falei, poxa vida, começou com um sonho, então qual que era o sonho? Aí eu pensei, falei, bom, o sonho não era se formar, não era capacitar, não era essa coisa técnica, o sonho era trazer arte, qualidade de vida, sensibilidade, curiosidade, tentar desprogramar comportamentos cristalizados em pessoas de todas as idades para que elas pudessem exercitar um pouco melhor o que é ser, né? Sentir. Então, a arte, ela traz isso na vida. Todo mundo sabe, né? Na música, como apreciador ou como... fazedor de arte, a gente tem essa experiência. Então, começou com esse objetivo. E aí, agora, a gente está ainda firme e forte com a escola. Não é mais um projeto, agora é uma escola particular. E quanto mais, né, a gente vai passando o tempo, mais garra, mais gana de conhecimento, mais necessidade de contribuir, né, a gente vai tendo, né, e somar com a vida das pessoas.
Que legal. Ô, Lara, e você estava me contando, antes da gente entrar no ar, você esteve recentemente na Argentina fazendo um curso muito instigante. Você estava mostrando umas fotos para mim, eu fiquei encantada. E aí, de alguma maneira, você também se nutre, você se renova, você vai buscar conhecer outras técnicas, estudar mais para poder também proporcionar esse fazer artístico pulsante para quem procura você. Que história é essa?
Então, a pergunta, né, que como é que a gente fica, né, 20 anos com conhecimento, como que a gente se nutre, como a gente se abastece, como que a gente vai trazer essas novidades, se conectar com a atualidade, né, com as necessidades de cada geração, de cada época. Então, eu fui para a Argentina em outubro, e já fazia muito tempo que eu ia para lá e via dentro dos ônibus, dos carros lá, um ornamento de pintura muito antiga, que remete àqueles ornamentos de caminhão, bem antigo do interior, aquelas madeirinhas de caminhão. E eu vi assim, falei, nossa, isso aqui é daqui. Aí eu fui pesquisando e descobri que existe esse filete portenho, né, que é uma... Ah, é um patrimônio cultural, né? Portenho, né? Argentino, de Buenos Aires. Foi até uma lei do governo argentino durante um certo tempo que todos os transportes públicos tivessem esses ornamentos, para ser um lugar onde as pessoas estivessem ali, mas assim, num ambiente agradável, né? Esteticamente instigante. Então, todos os carros, táxis e bondinhos, ônibus daquela. Foi um período, acho que de uns 50 anos, tinham esses ornamentos. Eu hoje não. Aí depois acho que veio um outro governo, pediu para, né, tirar de todos o transporte público, e hoje virou um patrimônio. E eu fui lá com a ideia de trazer para cá novidades. Eu falei, não para reproduzir, né? Então foi muito instigante, porque aí eu conheci pincéis que eu não conhecia, a gente sempre está aprendendo. Então trouxe uns pincéis que não tinha, nunca tinha pintado, e olha que conheço bastante pincel. E facilitou a minha vida, e aí eu consegui expressar outras coisas que eu não conseguia, incluir novos movimentos na tela, no papel, com aqueles pincéis. Então, assim, não era só o filete, mas, enfim, você vai sempre se renovando. E isso traz muito. É que a gente estava conversando, né, Patrícia, quando eu cheguei aqui, isso traz muito, muito bem-estar, né? Que a gente vai ficando engolido, né, pelo dia a dia. A vida vai dando as tarefas para a gente sem que a gente as escolhas, né? E aí você ter uma escolha, você fazer uma escolha, colocar na sua vida uma atividade, né? Que você sabe que aquilo tem uma correspondência com a sua pessoa, com a sua personalidade. Às vezes você nunca teve esse tempo de. Nossa, eu falei, isso é saúde física e mental é garantida. Então, além de trazer as novidades da escola, é algo que eu vou fazer o resto da vida, né? Sempre eu vou estar me movimentando para não estacionar.
Se você ligou o rádio agora, meio-dia e 41, acompanhe a gente pela internet, pelo aplicativo, por imagens, no Facebook da Rádio UEL e nosso perfil no Instagram, @UELFM. A gente está conversando com a Lara Haddad, nossa convidada ao vivo aqui, professora, ilustradora, criadora da Escola de Desenho e Artes, Ilustres Ideias. Lara está fazendo um doutorado agora atualmente no Instituto de Artes Visuais da Unicamp, pesquisando a metodologia presente na atuação de arte educadores nas escolas não tradicionais. Daqui a pouquinho a gente vai querer saber sobre isso também. Antes, vamos falar do Ziraldo, Lara.
Ai,
Quando o Ziraldo partiu, você me procurou contando que ele foi o responsável por fazer a primeira logo do projeto Ilustres Ideias, ainda no ano de 2003, quando você teve o patrocínio do Promic. Como é que foi o contato com o Ziraldo? Que memórias você guarda dele, Lara?
nossa, foi o momento, acho que mais maravilhoso aí do ano de 2020, 2003. Que a escola começando, a gente dava aula na Jubiteca, que era na antiga casa do Papai Noel, com aquele cenário lindo, maravilhoso. A turma eram pessoas da terceira idade, que não tinham nada de terceira idade, eram as pessoas mais atuantes. Acho que foram as alunas que eu tive que, assim, mais produziram.
É mesmo?
Se alguém estiver ouvindo, a Darcy, a Emiko, a Maria Nilza, elas estão ainda, são arteiras até hoje. A Cris. E aí, o Ziraldo estava na cidade para fazer um projeto, acho que na secretaria, era em parceria, Secretaria de Educação e Secretaria de Cultura. E o então secretário Bernardo levou ele para conhecer a nossa. Falou: Ó, tá tendo um curso de ilustração aqui, vamos lá conhecer. Ele ficou encantado. Ele falou: Isso aqui é um celeiro criativo, isso aqui é uma. O olhinho dele brilhou. E aí ele falou assim: Mas, né, você tem uma logo? Você tem? Eu falei assim: Não, é um projeto que nasceu agora. Ele falou. Pegou na hora a caneta ali e fez uma logo pra gente, com aquela letra, com a tipografia dele, que é tão marcante, tão identitária do trabalho dele, e nos presenteou. E, nossa, e os primeiros livros que foram lançados, todos ali com a marca do Ziraldo, eu falava, não acredito, meu Deus. Porque ele é uma referência desses valores que eu falei para você no começo. Não é só do que. Não é sobre o trabalho dele. Da forma, né? Como que ele desenhava, como que ele pintava. O Ziraldo é o conteúdo, né? O conteúdo, o que que ele olhava, o que que ele recortava do mundo, o que que ele dividia com a gente das observações dele através das constatações, né? Do menino, depois do homem. Então, ele sempre foi uma pessoa, foi um observador, né? Da vida e um otimista. E eu gosto dessas características. E aí, quando ele estava ali, ele, menina, vai longe, continua. Acho que assim, a gente ter essa
batizado.
Se batizado, né? É alguma coisa, né? Falei, não, então acho que esse é o caminho mesmo.
E você chegou a ter contato com o Ziraldo em outras ocasiões, Lara? Você chegou a voltar a conversar com ele, se comunicar com ele?
Por e-mail algumas vezes, com o Ricardo Azevedo, que também é um outro ilustrador bem importante também algumas vezes. O Guto Lacaz, que era, ainda é, né, um artista plástico, ilustrador, designer também. Então, o Promic, ele me propiciou isso. Durante os 10 anos, eu trazia convidados, né, do circuito de ilustração para Londrina, para promover oficinas aqui dentro do projeto. E o Ziraldo, muito ocupado, nossa, mas ele sempre respondia. Ele me chamava de menina, né? Ele, menina, que maravilha, conseguiu de novo a aprovação? Consegui. Aí eu mandava os livros, né, porque era logo dele, eu mandava para ele. Ele tinha, né? Em algum momento ali, ele recebeu.
Que legal.
Muito legal. Uma honra para mim.
Que legal.
Uma honra. Uma pena, né? Uma perda, nossa. Insubstituível.
Sim. Aqui no Instagram da rádio, Lara, o Pepito Forte e Bonito, ele disse que já deu saudade do mestre, o registro do nosso internauta que está acompanhando aqui. Acho que o Pepito está morando em Santa Catarina, morava em Londrina, mas acho que ele está morando na praia, né, Pepito? Eu acho que você está lá. E o Ziraldo, então, teve toda essa contribuição, né, para o projeto, fez a marca.
Foi um incentivador, valorizou, fez a marca. Acho que o incentivo, eu acho que essa palavra incentivo, né, do Promic, né, incentivo à cultura, incentivo, é o que a gente mais precisa, né? Às vezes a gente não tem aquela segurança do que aquele caminho nosso. Então, uma pessoa, né, que tem mais experiência, que, né, que você confia ali, que te dá esse crédito, te faz seguir. Eu poderia ter feito um ano, dois de projetos, mas não. Estamos aqui há 21 anos já. Feliz com a escolha, né? Feliz e com muita gente. Muitos alunos já passaram pela escola. Muitas pessoas atuando profissionalmente, muitas pessoas se desenvolvendo ali. Então, eu acho que o Ziraldo, ele foi, assim, primeiro eu precisei acreditar numa ideia, num sonho, mas ele deu esse voto de confiança, né? Ele teve esse papel. Então, não é porque é o Ziraldo, né? Acho que qualquer pessoa é capaz disso, né? Hoje a gente se sente fazendo isso para os nossos alunos, né? Dando aquela motivação, dizendo isso, né? Eu acredito, vai em frente, né? Menina, vai em frente. Eu já falei isso para outras meninas também. Essa fala do Ziraldo ecoa ainda, né? No modo que a gente incentiva os nossos alunos, as pessoas que a gente pode, né, ter essa dádiva, essa honra de contribuir com com algum olhar sobre o trabalho. Muita gente procura, né? Fala, ai, Lara, você acha que eu devo publicar esse trabalho? Você acha que eu estou preparada para entrar no mercado? Então, assim, nossa, hoje eu fazendo aquilo que o Ziraldo fez, que, meu Deus do céu, é um peso, mas é uma honra.
Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais dessa sua experiência com a Escola de Desenho e Artes Ilustres Ideias, né, que nasceu por meio de um projeto do Promic, que depois ganhou pernas próprias. Antes, eu queria que a gente conversasse um pouquinho mais, Lara, a partir dessa sua fala inicial, que é a arte como qualidade de vida, sensibilidade, curiosidade, né? Você chegou aqui e aí respiramos juntas, né? A gente se encontrou lá fora. Sim. Você já tinha vindo da sua manhã de uma maratona de demandas na casa, né? Com filho, cachorro, né? Como é que é isso, né? E de que maneira a arte também, de alguma maneira, ela permite esse respiro para que você siga a rotina com essas demandas da vida? Você falou engolido aqui ao vivo. Na sala do jornalismo, enquanto a gente conversava, você é uma ilustradora, você fez para mim um símbolo, uma imagem, né? Você trabalha com essa coisa das imagens. Então, você fez um sinal para mim que era alguém soterrado, e depois você mostrava, opa, vamos cavar. Então, eu queria que você comentasse um pouco de que maneira essas demandas do dia a dia também podem ficar mais leves, vamos dizer assim, entre aspas, né? Com uma presença que também a arte colabora, né? Incentiva.
Então, a vida, né, não tá, eu falo assim, a vida não tá fácil. A gente, ainda mais na faixa etária, eu falo assim, essa faixa etária onde você tem filhos ainda que você cuida, e você tem, às vezes, os pais que você ainda cuida, e você fica, você tem o trabalho, você tem você, né, você tem várias coisas várias demandas que não é aquela que você puxa para você, mas a vida, ela te dá, Ah, você acorda, você já tem, seu celular já está lotado de demandas que você não queria, mas elas estão ali. Então, como que a gente faz para a gente se manter equilibrada, saudável, curiosa, instigada, diante de tanta demanda, e é filho doente, é filha doente. Então, eu falei, hoje eu cheguei de uma manhã, com os filhos, né, acho que estão com virose, acho, e Londrina tá passando por essa epidemia, é dengue, influenza, covid. Então, muitos amigos, muitos alunos da escola, assim, relatando faltas, né, por conta de motivo de saúde, eu pensei, falei, como é que a gente consegue, né, manter essa... Ah, acho que serenidade. Falei assim, a gente tem que cuidar da gente, em primeiro lugar, né? Coloca primeiro o... Como é que fala, né? Aquela do avião.
No
Coloca a
avião.
máscara de oxigênio primeiro em você, depois você acorde. Então, eu acho que quando a gente percebe, né, que a gente precisa fazer algo pela gente, a gente toma essa iniciativa. Então, eu estava te dizendo, Patrícia, do esforço que não é uma coisa natural. Então, eu vejo que tem muita gente que me liga, ah, eu quero me matricular, mas acaba não efetuando a matrícula, porque ela pensa, ah, eu tenho que estacionar o carro, eu tenho que tirar o carro da garagem, é mais um compromisso. Mas por que que a gente assume tantos compromissos que nos custam muito, que nos custam nossa saúde, nossa alegria, nosso brilho nos olhos, nosso assunto mais legal, e a gente não faz esse esforço para colocar, para inserir na nossa vida de forma rotineira, aquilo que é possível, né, de trazer para a gente, de nos nutrir. Então, tem gente que vai para música, tem gente que vai para o desenho, para pintura. Não é para ser profissional. Mas enquanto você está ali. No... Ai, quantas pessoas que eu conheço que a vida inteira quis fazer aula de desenho e não fez? E aí chega depois na escola e fala: Nossa, passei a vida inteira, se eu soubesse que isso ia me fazer tão bem. E não é com a intenção de ser um bom profissional ou de aprender, né, impecavelmente uma técnica. Tem esse público na escola, temos outros professores. Temos parte, a parte técnica, mas eu acho que as pessoas precisam saber que é esforço no começo, sim. Você estacionar o carro, você sair, você fazer a matrícula, você começar a ir numa semana, duas, três, aquele horário que você estava em casa, mas depois isso vai te trazer tantos benefícios. E a saúde, com certeza, é um deles. Com
Certamente.
certeza, certamente. Isso eu não tenho dúvida. Isso, inclusive, é cientificamente comprovado, né? Você trabalha a mente, você esvazia a mente, você desanuvia, você não vai produzindo o cortisol, né? Diminui. Então você tem bem-estar físico, sim, igual atividade física. São duas coisas muito importantes para a saúde, né? Eu acho que as pessoas já estão sabendo disso, né? Acho que já tem um movimento. Acho que pós-pandemia aumentou muito essa percepção, né? Dessa necessidade de. Só que aquilo tem que ter aquele esforço inicial para sair. Daquela zona de conforto de ficar em casa na frente da televisão ou na frente do celular, mesmo os adultos. Os adultos falam das crianças, mas eles também estão fazendo isso.
Certamente.
Isso é uma epidemia também, né?
Certamente. Lara, vamos falar um pouquinho agora desse trabalho que você está fazendo lá na Unicamp. Você está fazendo um doutorado no Instituto de Artes Visuais, pesquisando a metodologia presente na atuação de arte educadores nas escolas não tradicionais. Que história é essa?
Ah, essa é uma história também que veio dessa percepção. De que no Brasil, Patrícia, a gente tem cada vez mais, a gente vê reduzido, né, o tempo e a qualidade do ensino de artes dentro das escolas tradicionais, que a gente chama, né, educação básica, né, educação superior. Então, aqueles ateliês que tinham em algumas escolas, aquelas salas de aula do professor de artes, cada vez vai reduzindo o horário da aula, e aí tem um currículo, né, já enrijecido, um programa. Que tem que, às vezes, ser muito mais teórico e muito menos do fazer. E, às vezes, muito desconectado, né, com a vontade, o desejo das pessoas. Então, as pessoas que têm essa inclinação, que têm esse sensível, que se despertam, né, para a criação, elas vão procurar fora da escola. E isso já é um movimento que não é de hoje, a partir da década de 60 já começou. Então, se existe uma capacitação artística no Brasil, que é fora da escola, em ateliês, em projetos, museus, mas também em muitas escolas. Se você pegar no Google, se vocês quiserem fazer isso, se vocês colocarem escola de desenho, escola de arte Maringá, escola de desenho, escola de arte Londrina, escola de desenho artes, sei lá, Olinda, qualquer cidade do Brasil, vocês vão ver que tem muita iniciativa fora dessa sala de aula tradicional, né? E aí eu queria ver qual é a qualidade disso, qual é essa metodologia, eles têm um método de trabalho, se é mais um fazer só, né? Ou se tem essa coisa da leitura, da relação arte-vida, né? Dentro desses espaços. Como cada arte educador, cada professor, cada gestor dessas escolas tem pensado essa relação de ensino-aprendizagem para poder aproveitar aquele momento ali e não desperdiçar também, né? Porque às vezes você vai num lugar também que não tem. Eu tenho visto locais que não são bacanas, né? Nessas andanças que eu ando fazendo, eu vejo locais que eu falo assim, poxa, é muito... faz aí, né? Pega a folha de sulfite, que já é um crime quando eu vejo alguém só com a folha de sulfite, assim, numa mesa de escritório quase, com o computador e a tela do celular na frente. Isso tem sido feito fora das escolas também. Então, não é porque está fora de uma escola tradicional que vai ter essa ampliação. Tem que tomar cuidado com os profissionais que vão escolher, com o local, né? Perguntar bastante. Então, a gente tem muita oportunidade. Eu falo, nossa, uma turma de 4, 5 alunos, o professor pode conseguir muitas coisas ali com aquelas crianças, com aqueles adolescentes, com os adultos, naquele horário mágico. Então, para que desperdiçar? Não pode ter esse desperdício. Se a pessoa já saiu da escola, já foi num ambiente, né, para se abastecer, ela tem que levar isso para casa, né? Ela tem que levar esse combustível ali no tanque. E não são todos os lugares. Então, assim, não é uma crítica à escola tradicional, porque a gente faz milagre também. Eu sou vinda da escola tradicional, da faculdade, fui professora universitária há bastante tempo. Muita coisa boa acontece, os professores estão dando sangue ainda, mas a gente sabe das limitações, às vezes de espaço, de carga horária, de currículo. E nos ateliês, nas escolas, que a gente chama, são escolas não formais, né? A gente tem muito mais oportunidade, mas será que isso está sendo, né, realmente trabalhado com conhecimento, com seriedade, com iniciativas que valorizam a formação artística, né? Porque fazer arte, você tem que falar de arte, você tem que contextualizar a arte, você tem que colocar a relação da vida daquele indivíduo ali, né? Fazer sentido, né? Não só ficar pegando folha de papel e falar copia, né? Como acontece. Em alguns lugares, sim, são celeiros de criatividade. Então, eu tenho ficado feliz na maioria das vezes, não infeliz. Então, falei, nossa, que legal. E aprendendo muito, né? Isso também, né? A gente pesquisa e a gente está aprendendo. Então, eu sempre estou procurando melhorar para levar o que é de melhor para as nossas aulas, né? Então, a pesquisa é para colocar no radar, né? No mapa, que existem essas escolas, nós existimos, os arte-educadores fora da escola, nós existimos, e como que a gente tem contribuído para a formação artística no país, né? Porque é invisível, é quase que um trabalho invisível. Acaba sendo muito estudado, né? Ateliês em museus para crianças, e os adolescentes, e os jovens, e os adultos, onde que eles estão estudando? É só na universidade? Não estão fazendo mais nada? É em plataformas online? Então, tem um pouco de tudo na formação, mas que é fato que nós existimos e temos contribuído com a formação artística no país, então nós merecemos que a gente tenha um olhar, né, mais profissional para o que a gente está fazendo. Então a pesquisa de doutorado, ela vem para contribuir com essa área, né, da educação não formal. Importantíssima, porque ela existe.
Aqui pela UFM, 12:58, a gente está conversando com a ilustradora, a professora Lara Haddad, criadora da Escola de Desenho e Artes, Ilustres Ideias, pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. Você quer nos ver, além de nos ouvir, acesse o Facebook da Rádio UEL, também o nosso perfil no Instagram, @UELFM. Estamos aqui caminhando para os instantes finais dessa nossa conversa. Quem está acompanhando aqui pelo Facebook, Paideia Dialogando Paternidades, Walter Prado. Daqui a pouco a gente vai falar que hoje tem encontro do projeto Paideia. Também o Sidney Rodrigues, o Sidney está fazendo, inclusive, o programa Divina Comédia aqui na rádio, junto com outros dois convidados, o Marquinhos Dast, também o Marquinhos, que é cantor. O Ronan Botelho nos acompanhando, Gustavo Batista, Marcelo Barbante. Lara, você tem esse projeto da escola, então, que começou lá em 2003 por meio do Promic. Hoje vocês têm o quê? Mais de 10 anos da escola funcionando?
Mas um espaço físico, né? Já está há 10 anos, então são 21 anos de educação, né, não formal, mas como escola não formal, com espaços, biblioteca, sede, outros professores que são incríveis. A gente está numa equipe muito bacana. Já tem 10 anos agora, mais de 10 anos. 11 anos.
11 anos. Vamos 11 ouvir anos. Um áudio de uma das professoras que trabalham com você na escola, depois também tem o Paulo Tio.
Eu trabalho com as crianças, tenho alguns alunos mais velhos que procuram ali para fazer aquarela, uma pintura com tinta acrílica, um desenho mais realista. E as crianças, a procura delas ultimamente é mangá, personagens, pintura com marcadores. E aí a gente trabalha esses assuntos que eles gostam, né? Trazendo aí uma ampliação do repertório cultural dessas crianças e mais linguagens artísticas. E acaba sendo uma atividade que acalma, que ajuda na concentração, exercitar um pouco da paciência. E a gente tira um pouco as crianças da tela, né? A gente não tem Wi-Fi lá na sala, então a gente usa a tela só se for para alguma pesquisa que a gente queira fazer, e aí são momentos ali apropriados. E nós temos também na sala uma biblioteca grande de livros de artes, livros de histórias, que a gente usa bastante com as crianças durante os exercícios.
E para falar um pouco mais do trabalho que eu exerço aqui dentro da escola, eu acho que eu posso voltar a esse ano mesmo, de 2017, que foi, se eu não me engano, numa oficina de férias, em julho, de criação de personagens. Então elas vinham aqui para aprender técnicas, mas mais do que isso, elas vinham para ter experiências com a arte, experiências diferentes, né? Os alunos vinham e a quantidade de alunos era interessante, porque crianças e pré-adolescentes gostam, né, de estar juntos. Então, além disso, além de estar juntos e de compartilharem, né, os seus conhecimentos, eles vinham para ter experiências diferentes com a arte, experimentação de materiais diferentes, com técnicas que eles nunca tinham visto. E essa é a característica que se mantém até hoje dentro da escola. A experiência é o mais importante, né? A técnica, sim, é importante. Eu sou arquiteto e eu gosto da técnica, gosto desse desenho racional, mas eu também sou professor de artes visuais. Gosto da coisa, digamos assim, maluca, da coisa mais solta, mais livre. Então, a Lara pode até acrescentar, né, algo em cima dessa fala, que é uma característica realmente marcante da escola, né? De proporcionar, da gente conseguir proporcionar aos alunos uma experiência em arte. E agora, falando dos outros alunos, né? Não aqueles que vêm aqui para aprender técnicas de mangá, de anime, de cartoon, de animação, ou daqueles que vêm aqui simplesmente para ter momentos de fruição, nós temos que falar dos alunos que vêm para prestar o vestibular para arquitetura, design gráfico, design de moda, artes visuais. Esses alunos que vão prestar a prova de habilidades específicas têm que ter um conteúdo mais técnico. Então, eles vêm para realmente conseguir desenhar objetos reais. Vêm aqui também para aprender algumas técnicas de composição, técnicas de análise da cor, técnicas de proporção. Então, nós acabamos dando autonomia para que ele não somente faça a prova, mas para que posteriormente ele possa entrar na faculdade e conseguir cumprir, né, com a ementa.
Você ouviu Paulo Tio, antes a Michelle Vidal, os dois são professores da Escola de Desenho e Artes Ilustres e Ideias. Então, o Paulo comentando um pouquinho também agora no final, né, Lara, sobre esses cursos que vocês proporcionam para quem vai fazer vestibular, a Michelle contando um pouquinho da experiência dela com as crianças, inclusive não tem Wi-Fi na sala em que as crianças estão, que é muito bacana isso, né? Vamos fazer um comentário sobre a fala deles?
Então, o Paulo, ele é arquiteto, eu sou designer gráfica e a Michelle é artes visuais. E aí nós temos, fui professora aqui da universidade, né, no curso de design gráfico, e tem aquela prova de habilidades específicas. Então, a formação para fazer essa prova e para disputar uma vaga, ela envolve desenho, entendimento do enunciado, estratégias para você conseguir se desenvolver com maestria até o final do tempo da prova, que é curto. Agora, esse ano, essa prova deixou de ser duas provas, deixaram de ser duas provas e vai ser uma prova só. Sim, ou seja, o desafio...
Fase única, né?
O desafio é... O desafio fica maior. Então, a gente precisa entender, porque o profissional que vai... Profissional não, o aluno que vai tentar a vaga, ele não é só se desenvolver na técnica e nem na parte de criatividade. Ele precisa entender qual é o enunciado da prova. E muitas vezes é construir uma redação com imagem ali. Você precisa mostrar quem você é, mostrar suas ideias através dos elementos visuais. Então, às vezes uma pessoa sabe desenhar e não consegue fazer a prova. Então, ali a gente trabalha esse global e a gente tem tido muita aprovação. Ano passado, ano retrasado, primeiro, segundo lugar, design de moda, arquitetura. Então, temos, assim, êxito, acho que por causa desse time, cada um especialista numa área, né? O Paulo é um grande arquiteto, né? Então, eu trabalho mais na linha da criatividade, cor, desenvolvimento de design de superfície, que cai na prova. Então, ali é um espaço para isso também. Quem estiver ouvindo e for filhos... prestando vestibular, nos procurem.
Tá, pelo Instagram, como é que o pessoal te acha, Lara?
Arroba Escola de Desenho e Artes Ilustres Ideias.
Escola de Desenho e Artes Ilustres Ideias. Lara, obrigada pela vinda sua ao vivo. Eu não sei se faltou alguma coisa que você queria comentar, que eu não perguntei, que você acha que seria importante para a gente finalizar.
Patrícia, a gente está com umas novidades que vão ser lançadas aqui, que é o ateliê aberto, que vai ser um ateliê que vai acontecer uma vez por semana, a gente não tem horário definido. A pessoa ela pode chegar ali na hora e fazer o que ela... Vai ser depois do horário comercial, então assim, trabalhei, estou cansado, vou sair de casa, ao invés de pegar o hambúrguer, passa lá, cria um pouco ali com a gente, vai ter comidinhas e vai ter sempre uma possibilidade de professores novos ali, exercitando junto com os alunos, não são aulas, mas é um ateliê aberto. E também as crianças se preparem, porque nós vamos lançar também os cursos temáticos de desenho com essa cultura pop atrelada à cultura tradicional das artes. Então, assim, é para fazer o Pokémon, é para fazer o Pikachu, mas a gente vai estar sempre entregando mais do que essa cultura pop, fazendo links com os artistas consagrados, aumentando o repertório cultural da criançada e a visão de mundo, contexto histórico. Então vai ser muito legal, porque é divertido, é aquilo que elas gostam, os personagens de jogos, essa é o que leva eles, o mangá, é o que leva eles começarem a desenhar, mas com esse plus assim, de enriquecer as oficinas, trazendo um pouco dessa arte que às vezes fica ali escondidinha, né, e precisa ser trazida. Artistas locais, artistas do Paraná, artistas brasileiros, não só os... Eu falo assim, não só Van Gogh, nem Picasso. Não desmerecendo, né? Claro. Mas ampliando bastante aí o repertório de possibilidades, né? E conhecimento. Obrigada. Patrícia, muito obrigada.
Eu que te agradeço pela vinda aqui. A gente conversou com a professora ilustradora, também criadora da Escola de Desenho e Artes Ilustres Ideias, a Lara Haddad. Você quer saber mais? @Escola de Desenho e Artes Ilustres Ideias.